Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Esse é mais um episódio do Adição do Formigueira e dessa vez eu trouxe duas convidadas maravilhosas para falar um pouco sobre as unidades de conservação que existem aqui no Brasil. E então, peço que apresentem a Sheila e a Mariana.
Eu sou a Sheila Rossi, sou gestora ambiental. Atualmente sou agente ambiental da Unidade de Conservação Reserva Biológica de Soretama, norte do Espírito Santo, um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica do Sudeste Brasileiro, composta pela unidade, que é federal, gerida pelo ICMBio, junto com o bloco florestal da Vale e duas RPPNs que compõem esse bloco com quase 51 mil hectares de floresta.
Meu nome é Mariana, sou monitora ambiental aqui da unidade, trabalho com educação ambiental, monitoramento ambiental de modo geral, de trilha, de fauna, de flora. Sou bióloga. Durante a graduação eu me especializei mais na parte da biologia marinha, mas aí logo depois que eu formei eu tive essa grande oportunidade de trabalhar aqui na reserva, que é um local que assim sempre me despertou muito encantamento mesmo desde quando eu era criança, de vir visitar através da educação ambiental mesmo, das visitas para a educação ambiental. Sempre pensei, sempre sonhei em trabalhar nas reservas aqui do complexo, né, do bloco florestal. Tô realizando um sonho com pessoas maravilhosas, experientes, tô podendo trocar muito conhecimento com essas pessoas e recebendo muita coisa legal, tá sendo uma troca muito importante, muito conhecimento pra mim. E é isso. Agradeço aí o convite pra participação do podcast.
Maravilhosas. Então, eu queria saber, então, pra gente começar essa conversa, pra quem nunca ouviu falar, o que que é uma unidade de conservação e por que que existem as unidades de conservação?
As unidades de conservação, elas existem para preservar mesmo recursos naturais que são importantes pra nós. E a gente tem o SNUC, que traz essas normativas sobre as unidades de conservação. A reserva, por exemplo, que abriga toda essa enorme biodiversidade que ela tem. E as unidades servem pra isso, pra preservar, geralmente, são fragmentos, né, que como a Mata Atlântica perdeu muito da sua cobertura original, e a gente tem, por exemplo, a Revio Soretama como uma unidade de conservação na Mata Atlântica, devido a isso também, para preservar ainda o pouco que ainda resta, e tudo que ela abriga, toda a vida que ela abriga, e toda a biodiversidade que ela tem aqui dentro.
Só complementando, eu acho que as unidades de conservação, com o avanço da colonização do país, foi um boom muito rápido, tanto para abertura de espaços para produções de própria agricultura, a pecuária mesmo, viu necessidade de ter uns espaços compostos para a unidade preservados, igual no caso aqui a reserva biológica, não só na parte da Mata Atlântica, como tem as unidades também em outras regiões, mas acho que assim, o objetivo mesmo é a preservação da biota de uma forma com a legislação pede, né? Foi criada uma legislação específica para cada área, uma no conjunto no geral e outras que tratam pontuais algumas unidades. Então acho que viu a necessidade com o avanço da colonização, o desmatamento, a caça, o tráfico dos animais, viu a necessidade de criar as unidades de conservação para dar uma freada aí. Vamos parar que a gente também tem que preservar, que a gente também depende da natureza equilibrada, né? É aquele ponto de equilíbrio entre humano e natureza.
Queria saber também, para quem nunca visitou uma unidade de conservação, tem muitos programas que, inclusive, foi muito legal a Mariana comentar, de educação ambiental, que levam escolas, levam grupos para conhecer de perto o trabalho das unidades, mas para quem ainda não teve esse tipo de contato, que tipo de atividades, que tipo de coisas são desenvolvidas nas unidades de conservação?
No nosso caso, a gente está dentro da categoria de proteção integral. Então, assim, a visitação aqui é para fins de educação ambiental ou pesquisa. Então, assim, a visita de qualquer um do entorno só se dá a fim de educação ambiental, fazer uma trilha, conhecer o que é realizado dentro da unidade, qual é o nosso objetivo. A gente tem os espaços aqui compostos para receber não só escolas, pode ser outro tipo de instituições religiosas, associações, ou até, enfim, um grupo de familiar que tenha interesse de vir visitar a unidade, desde que agendado. Pode vir e conhecer a unidade. Nós estamos enquadrados na categoria de proteção integral. No caso, o bloco que tem também a Vale, eles já são abertos com outro tipo de visitação. Lá você chegou na portaria, você consegue fazer a visitação bacana e o espaço lá é bem legal também, por se tratar de diferentes tipos de categoria. Lá tem uma diferenciação, apesar de ser um bloco igual. A floresta aqui e lá são a mesma, bem parecido,
Bom,
né?
achei lá falar sobre isso, porque a gente tem nas unidades de conservação essa diferença, esses dois tipos de unidade. As unidades de proteção integral, onde só é possível retirar elementos para educação ambiental ou para pesquisa, e as de proteção de uso sustentável, que aí a gente tem a questão do extrativismo, as unidades tradicionais que tiram da floresta, daquele ambiente, né, esses biomas, o sustento deles, as fontes de subsistência. E aqui a gente, como unidade de proteção integral, a gente tem toda essa questão de não poder retirar para outros fins, além de pesquisa e educação ambiental. E aí, a gente recebe pessoas aqui, como a Sheila falou, mediante agendamento. Não podemos ficar com as portas abertas aí o tempo todo, infelizmente, né, para receber. Precisa ter essa organização, tudo certinho assim aqui. E a gente trabalha bastante com as crianças, visitação de escolas, porque são, assim, os grupos que mais visitam a gente. A gente também recebe pequenos grupos, mas massivamente crianças nas escolas da região. Então é muito legal essas atividades, porque muitas vezes são crianças que nunca tiveram esse contato com a floresta, esse contato com os ambientes naturais, até mesmo que moram aqui próximo. E muita gente nem sabe, assim, que tem uma floresta tão grande, tão imponente aqui perto. Porque se a gente for pensar na questão geográfica mesmo, da reserva, né, do bloco de modo geral, a gente passando na BR ali, quem não teve oportunidade de conhecer aqui a sede, a mata aqui mais de perto, pensa que é um fragmento pequeno, que o trechinho que corta ali a reserva da BR é bem pequeno, que é BR corta a reserva, no caso. E às vezes a pessoa não sabe que dessa imensidão, que é tão grande essa área aqui. Muita gente de perto vem e fica maravilhado. A gente fala da fauna com as crianças, elas ficam encantadas. Ah, aqui tem onça. Tia, mas aqui tem onça. A gente fala da harpia. Quando eu falo do tamanho da harpia, elas ficam encantadas, aquela coisa toda. Quando a gente fala da questão das espécies que são encontradas aqui, que são mais de 2.300 e outras tantas que ainda faltam serem catalogadas ou até mesmo serem descritas. Tem essa questão também de espécies ainda que a gente não tem conhecimento, novas espécies. Então tudo isso assim é muito legal nas atividades que a gente desenvolve aqui. Também na questão da proteção mesmo, proteção ecossistêmica, para a gente combater as ameaças que a unidade enfrenta.
Então, quer dizer que vocês fazem um trabalho muito bacana na parte da educação ambiental, mas, além disso, ainda tem a parte dos pesquisadores, que eu já visitei, eu tive essa honra de visitar a Rebio Soretama, e eles recebem pesquisadores, dão todo o suporte, assim, de conseguir, junto com o pessoal que trabalha na unidade, ter um objetivo em comum de estar ali e desenvolver uma pesquisa, alguma etapa da pesquisa que tenha a ver com as espécies que estão ali na unidade. Vocês poderiam falar um pouco como que funciona esse contato com os pesquisadores e também essa parte da fiscalização, que existe toda uma legislação quanto à proteção dessas unidades e vocês têm que estar também trabalhando para que ela seja cumprida, né?
Na verdade, parte da, como falei, né, unidade de proteção integral, o uso é indireto, serve a visitação para fins de educação ambiental e pesquisa. O lado da pesquisa, a nossa biodiversidade é riquíssima. A Mata Atlântica tem coisas assim, tem inúmeras coisas que ainda nem foi catalogada. A gente está dependendo muito da visitação dos pesquisadores. Então, assim, a gente fomenta, mas aí vai, eu acho que das universidades e cada um buscar e vir à unidade. Eu acredito que faz, submete no SISBio. Eu preciso de fazer uma coleta, eu quero fazer uma pesquisa. E a gente dá o suporte ao pesquisador aqui, a gente abre as portas da unidade e o que puder fazer para ajudar, tanto na pesquisa, que eu acho que isso é importante até para nós, ser humano, só para a manutenção da vida. Para a gente, precisa sim das pesquisas para saber o que a gente pode usar de dentro da nossa floresta de forma equilibrada. Também a parte da fiscalização. Depois que a unidade, ela, até 2007, era o IBAMA, o Instituto Instituto Brasileiro, que teve desmembramento em unidades. A parte das unidades que ficaram com a gestão administrativa ficou com o ICMBio, e a parte de fiscalização e outras licenças ficaram com o IBAMA. A gente tem sim a parte de fiscalização aqui, que é trabalhado em conjunto com os órgãos competentes, é o IBAMA, a Polícia Ambiental e outros parceiros, até a própria Vale também nos ajuda muito através dos terceirizados, que hoje é a empresa G4S. A gente também tem aqui dentro da unidade um acordo entre ICMBio e Vale, que temos gente apoiando no monitoramento. A gente faz o monitoramento diariamente na unidade para a questão de caça e tráfico de animais. E infelizmente é serviço de formiguinha mesmo. Todo dia a gente ensinar e a gente ter que falar que não pode. E ainda temos muitas ocorrências de tráfico e caça de animais aqui dentro da unidade.
Voltando um pouquinho na parte da pesquisa, é bom a gente falar sobre isso aqui no podcast também, porque agora a gente sempre comenta aqui na Rebio essa questão da falta que a gente tem de saber quais espécies, por exemplo, na parte de vegetação, quais espécies vegetais a gente tem aqui, porque tem pouca pesquisa aqui, infelizmente. E a gente sempre gosta de estar incentivando isso. Venham para a Rebio, pesquisadores, vamos catalogar algumas espécies aqui, porque a gente sente essa falta de saber o que que tem aqui. As pessoas, elas têm mais aquela vontade de preservar quando elas conhecem o que elas estão preservando. Isso incentiva mais essa questão da conservação, da preservação. Então a gente sempre gosta de falar sobre isso, como a pesquisa é importante para a ciência de modo geral e como a gente precisa de pesquisa aqui na Rebio, nesse sentido da gente saber sempre mais que a reserva abriga aqui, a biodiversidade da reserva. E na questão da fiscalização também é um assunto bastante delicado para nós aqui, porque infelizmente a gente tem muitos, muitos casos relacionados a isso, ocorrências ambientais nesse sentido, caça ilegal, da pesca ilegal, da extração de espécies vegetais também, inclusive a gente infelizmente enfrenta roubos de espécies vegetais, que poxa, é complicado demais, é um trabalho muito, como a Sheila falou, às vezes a gente se sente enxugando gelo, infelizmente, porque parece que nunca acaba. Mesmo tendo a equipe, a gente tem esse acordo com a Vale, a equipe de segurança é uma equipe grande, uma equipe muito eficiente, mas o bloco é gigantesco, assim. Então a gente queria muito contar com a população, com essa conscientização, essa sensibilização ambiental da população para esse lado, porque é uma das principais ameaças aqui dentro da reserva, junto com os incêndios, junto com o atropelamento de fauna também, que é outro ponto que geraria vários minutos aqui de conversa. Enfim, tudo isso é bastante complicado.
É que tem, na verdade, essa peculiaridade, não só da Rebio de Soretama, mas várias unidades de conservação têm estradas muito movimentadas, como é o caso da BR, que passam dentro.
Esse é um dos impactos da unidade, que a BR-101 corta a unidade em 5 quilômetros dela. Então, assim, em média, a gente já tem um projeto que foi tocado aqui nos meados de 2013, 2015. Em média, são 3 animais de médio porte atropelados. Então, assim, sem mensurar a parte de anfíbios e pequenos répteis, que não tem como catalogar, principalmente na época de chuva, a gente não tem como mencionar. Voltando à parte aí das pesquisas, como a Mari falou, a gente fomenta sim, através até das nossas redes sociais, a gente tenta demonstrar um pouquinho o que que é a unidade e fala: vem pra cá, gente, vamos procurar alguma coisa aqui, vamos catalogar, vamos procurar um matinho, uma formiguinha que vai servir. Eu acho que o ser humano tem que entender que a gente tem que preservar, a gente tem que ter equilíbrio, com certeza, e preservar, porque ali dentro tem a cura para um mal que assola a humanidade, o câncer, sei lá, qualquer doença aí que a gente não conseguiu a cura ainda, mas está aí dentro. E a gente depende de vocês, pesquisadores, seja de qualquer área, da fauna ou da flora, que vai procurar aí alguma coisa que vai chegar e trazer para a gente ao benefício do ser humano. Aí, então, assim, o ser humano, ele tem que entender: a proteção da mata é para a proteção dele, que daqui de dentro sai muita coisa boa. Fora, assim, a mata não serve para muita coisa, você sabe, né? Faz sombra, limpa o ar, faz muita coisa no ser humano, né? Então, se a gente preservar, quanto mais a gente preservar, mais benefício a gente vai ter. Um ambiente natural, um ambiente. Você vem aqui, é o ar da gente, é mais puro. Então, assim, o ser humano, ele tem que entender que a gente depende disso daqui. A mata, ela tá aqui antes da gente. Então, a gente tem que aprender a conviver com ela e trabalhar de uma forma equilibrada. Não, ah, vamos desmatar tudo porque a gente precisa de deixa de comer. Não, vamos comer o que a gente pode comer, vamos plantar, vamos conservar o que dá para conservar, porque ali vai perpetuar não só para a gente, para nossas gerações e as futuras que estão para aí por vir.
É, e a gente, na verdade, nesse momento tá meio que colhendo os frutos de toda essa destruição que a gente tá causando com todo esse clima esquisito, onda de calor e tempestade. Todas essas atrocidades que a gente tá vendo acontecendo é mera consequência desse modo que a gente tá levando o jeito de viver no planeta e tudo mais tem que ser repensado, né?
Eu sempre falo com as crianças, Maria, essa questão, né, de que a gente, enquanto ser humano, às vezes a gente acha que tudo no planeta pertence a gente, o planeta tem que girar conforme as nossas necessidades. Se a gente for parar pra pensar, tudo construído por nós aqui no planeta foi a nosso favor, foi pensando na gente, especialmente. Só que a gente tem que pensar não no ego, a gente tem que pensar no eco. Eu sempre falo com eles, porque no ego a gente vem primeiro. Nós humanos somos superiores, nós estamos distantes da natureza, nós humanos somos uma coisa e a natureza é outra, sendo que não, a gente tá conectado. O eco é isso, é a gente entender que estamos interligados, que interdependemos, principalmente nós humanos, dependemos da natureza, e não devemos, né, explorar, e sim viver aqui nesse planeta com as outras espécies que também moram aqui, porque não somos donos. Viver em harmonia, do máximo que a gente conseguir. Espero que não seja tarde ainda essa consciência surgir, porque as coisas estão ficando um pouco sérias aqui na nossa casa comum, nosso planeta. E tentar viver em harmonia aqui para nossa própria coexistência e sobrevivência aqui no planeta.
Agora eu queria fazer uma pergunta mais geral, aproveitando que a gente tá falando na crise global, tudo que tá acontecendo. Mas aqui no Brasil a gente tem uma diversidade gigantesca, o país é enorme, tem mata, mas não só a mata como a gente conhece, ah, é a Amazônia. A gente pensa muito em preservar a Amazônia, claro que tem que preservar, mas existe Pantanal, existe Caatinga, existem vários biomas totalmente diferentes que abrigam espécies diferentes. E aí eu tava pensando se existe áreas que são mais protegidas que outras, outras que merecem um foco, uma atenção também. Eu vou fazer a pergunta, mas já acho que já sei a resposta de vocês. Se há uma necessidade de instaurar novas unidades de conservação para continuar protegendo, né? Aumentar, ampliar essa proteção no Brasil. São poucas as unidades?
Sim, porque eu gostaria de partir de um ponto primeiro, né? A gente sempre tá falando aqui, a gente começou falando da floresta, em foco na Mata Atlântica, por estarmos inseridos na Mata Atlântica. E eu acho que, assim, nas pessoas também tem muito isso, assim, na mentalidade das pessoas, de que, ah, é floresta, é verdinha, é linda, tem que ter muita unidade de conservação. E quando a gente pensa nos biomas mais diferentes, assim, que tem suas próprias características, mas que não são tão esteticamente chamativos, como o Cerrado Brasileiro, por exemplo, a gente não tem muitas vezes esse cuidado de pensar no Cerrado como um local que precisa ser preservado também, por ele ter as características dele de, muita gente chama de savana úmida, né? É uma savana que tem, assim, muita, muita biodiversidade, né? E o Cerrado Brasileiro, ele abriga aí inúmeras nascentes de grandes bacias do país. Então, às vezes, a gente nem fica sabendo, assim, as pessoas nem têm noção disso, noção da enorme biodiversidade que ele tem. E é um dos exemplos dos biomas brasileiros que precisam ter esse cuidado, que precisam ser criadas novas unidades de conservação, porque não só as florestas enormes, tropicais que a gente tem, Mata Atlântica, Amazônia, que a Amazônia também chama bastante atenção, inclusive da comunidade internacional, a gente sabe como é isso, mas esses outros biomas, o Pantanal, diversas vezes sofre aí com incêndios, com a expansão imobiliária, agropecuária, enfim, tudo isso precisa ser pensado e sim, precisam ser criadas novas unidades de conservação.
Concordo plenamente com Mari. Eu acho que são pouquíssimas unidades. Visto que esse egocentrismo que a Mari falou, do homem a se achar superior às outras espécies, e a gente tem que ter políticas para mostrar para eles, nós, ser humano mesmo, que está errado. Então a gente tem que ficar o tempo todinho, servicinho de formiguinha, falando que está errado e trabalhar na política, trabalhar com leis para mostrar para o ser humano que a gente não está acima de tudo, que a gente depende dos recursos. A gente tem que trabalhar com equilíbrio as coisas, para que aquelas coisas virem e trabalhar no ser humano o bem-estar no geral. Então, assim, muitas, a gente precisa muito de muitas unidades de conservações. Não só a gente está aqui inserido na Mata Atlântica, mas a gente tem outros biomas aqui próximos, aqui o marinho. Então, assim, ah, tá ali na água, mas também tem que preservar, porque a gente também depende do mar, a gente depende que seja o manguezal, que é o pulmão das nossas águas ali, os manguezais. Então, assim, acho que todas as áreas têm que ser trabalhada, tem que ser equilibrado o uso das coisas que estão dentro das unidades de conservações, cada uma na sua categoria e de forma equilibrada o ser humano com a natureza. Como eu falo com a equipe aqui, a natureza, ela não tá nem aí pra gente, ela não tem sentimento, ela não vai se vingar da gente, igual tem muitos que falam, ah, a natureza tá aí chovendo muito num canto e no outro tá fazendo muito sol, ela tá se vingando. Não, ela não tem esse tipo de sentimento, é uma reação do que a gente tá fazendo com ela. Tá desmatando aqui, tá incendiando ali, tá enfiando um monte de terra onde não pode, fazendo barragem e extraindo todo o recurso que tem na área. Então, assim, o ser humano só tem que entender que a gente não está superior, a gente não é superior. A gente tem que trabalhar o equilíbrio para a gente manter bem, a gente manter a mata bem, porque a gente depende dela. O nosso bem-estar depende total dela, tanto para os nossos remédios, para a gente manter o clima equilibrado, para a gente ter uma qualidade de vida. É isso daí. Depois que o ser humano entender isso daí, que eu acho que é coisa simples, simples para a gente botar para o ser humano entender, aí vai dar certo.
Achei muito bem pontuada a questão das unidades nesses ambientes aquáticos, né? Mangue, praia, tudo mais, porque olha a costa do Brasil inteira e tem pouquíssimas, pouquíssimas unidades mesmo. E além de falar de instaurar novas unidades, eu acho que ter essa contratação de pessoal mesmo para trabalhar nas unidades que já existem, porque tá muito defasado, a gente não vê concurso grande assim, né? Faz muitos anos, então é outra questão que seria muito, muito bom.
Aí a gente depende dos nossos governantes, né? Entender que essas coisas têm que vir de cima. A gente está fazendo serviço de formiguinha aqui. Eu digo assim, por nós aqui somos apaixonadas. A gente depende do recurso financeiro, mas a gente faz o que a gente gosta. E a gente trabalhando com o que a gente gosta, flui muito mais rápido, flui muito melhor. E assim, quando os governantes entenderem que a gente, sim, a gente vai ter as extrações, vai ter o uso do meio ambiente de forma equilibrada, eles investirem isso daí, o retorno vai ser muito maior. E assim, as unidades, as poucas que tem, não tem servidores. A unidade aqui com 28 mil hectares praticamente de mata, com vários fatores de impacto, ela se deparou com três servidores dentro da unidade. Três servidores. Então, assim, depende muito, 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 muito mesmo do ser humano para manter isso daqui. E assim, vindo de cima, eles entendendo que eles precisam de preservar para melhor qualidade de vida da geral do ser humano, e a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos.
Bom, mas agora vamos falar de coisas boas, né? Melhorar um pouco o clima. Eu queria falar um pouco das maravilhas que tem na reserva, na Rebio, no sentido das espécies que estão aí, que vocês veem que elas estão sendo conservadas, que vocês presenciam, vocês avistam, harpia, tudo mais, né? Como é que funciona esse trabalho, esse monitoramento? Dá uma satisfação ver que esse trabalho ele tá rendendo frutos?
Ô Maria, é fantástico a gente saber que a floresta ela tá viva. Seja na flora, você entrar e ver uma árvore gigantesca, maravilhosa, que forma seu próprio ecossistema ali de cima embaixo, cheio de plantinha, cheio de vida ali. E os animais, eles são apaixonantes. A gente instalou dentro da unidade quatro câmeras de monitoramento, armadilha fotográfica. E a gente acaba de colocar ela, a gente quer lá já olhar, mirar para a gente ver o que que os olhos da máquina vira que a gente não viu, que a gente fala, não custa a gente ver uma onça, não custa a gente ver uma harpia assim, mas você vê que gracinha os bichinhos, é a anta, o veadinho, é o tatu. E hoje, eu acho que vocês chegaram a fazer essa trilha aqui da Brauna, aqui pertinho aqui do centro de vivência, vocês chegaram a fazer? Por incrível que pareça, aqui pertinho da sede, aqui coisa de 150 metros, a dona onça passeando pela noite, apaixonada. A gente dá vontade de ficar sentadinho lá esperando para ver se a gente consegue visualizar os animais. Mas assim, é incrível, é apaixonante, né, Mari?
Sim, nossa, com certeza. Foi uma grata surpresa. A gente ficou muito eufórica quando viu o registro. Porque até mesmo com os visitantes, né? Eles perguntam, mas a onça fica aqui perto? Ela passa por aqui por perto? E a gente às vezes falava, não, aqui perto não, infelizmente, né? Porque a gente sempre sai na mata, né, Sheila, com aquela intenção. Hoje a gente vai ver a onça. A gente vai ver a onça, mas a gente nunca vê. Mas ela tá por aqui. Então, assim, hoje foi aquela surpresa, assim, foi muito incrível a gente ver. Na hora que batemos o olho na imagem, nossa, foi muito emocionante mesmo ver isso. E sabendo como a Sheila colocou os registros de onça pintada, né? Que a gente sabe que os predadores de topo, eles são ótimos indicativos de que todo o sistema tá equilibrado, de toda, que toda a cadeia tá certinha. A presença dos predadores, ela traz isso pra gente. E é muito legal. A harpia, mesmo eu não tive a oportunidade de ver ainda presencialmente, vamos dizer assim, né? Pessoalmente. Mas já vi alguns registros também. E todos os outros animais que a gente já viu ou sabe que existe aqui. Então, assim, é muito legal mesmo. Muito importante. Espécies que só ocorrem aqui, ou que existiram, morreram em outros locais, mas que hoje em dia a gente só encontra em pequenos fragmentos, como por exemplo aqui o nosso. Então, isso assim traz uma satisfação muito grande pra gente, quando a gente vê essas coisas e vê que o nosso trabalho não tá sendo em vão de modo algum, que a gente tá ajudando a preservar isso, assim, não tem preço.
Sobre as espécies que você havia colocado, se a gente tem alguma que já está catalogada, que a gente já está extinta aqui dentro. Arara mesmo, a gente tinha arara aqui dentro, mas já não se visualiza mais arara aqui dentro. Salvo engano, o lobo-guará também. Por incrível que pareça, ele também já foi catalogado aqui dentro, mas assim, não se visualiza mais. Não sei se já chegou à extinção mesmo. Mas assim, não tem mais registro dentro da unidade, que eu saiba. Mas ele já foi visualizado aqui, ele já foi catalogado aqui também. Então, assim, são espécies que não estão extintas no país, mas aqui na unidade já foram extintas. Então, assim, é triste, uma realidade triste pra gente, que tem espaço para todo mundo, tem mata para todas as espécies, mas assim, a interferência nossa vai segregando os animais. É tanto que a própria BR fez isso com, acho que, com uma espécie de cateto. Eu não sei se é o cateto ou foi o próprio queixada. Tem uma parte da unidade que tem o animal e na outra parte ele já não tem. Na parte norte, sul da unidade, eu não lembro se a parte que fica para cá, pro lado de cá, do Pocoff, não tem mais visualização de queixada. E na parte de baixo, que pega ali Rebio e Vale, ele tem ainda, os animais foram avistados e catalogados lá. Então, assim, toda interferência humana é igual eu falei, volto a falar. A gente tem que manter o equilíbrio. Tem que aumentar mais o espaço? Se puder, vamos aumentar. Que seja nos particulares que fazem fronteira, fazem entorno aqui com a unidade, a pessoa que for consciente de falar, não, eu vou deixar mais áreas verdes, porque é tão triste, até assim, para a gente ver que a gente vê aquela imensidão de terreno para cultivo da agropecuária, né, do gado, e a gente não vê uma árvore, o pobre do animal. Eu penso até assim, a gente se alimenta dele, tá aqui para a gente se alimentar, tudo bem, já foi devastado, o ambiente tá lá, tá com só com pasto para o bicho, mas custa deixar uma área preservada para o pobre do animal ficar debaixo, no sol de 40 graus quase? Eu acho que sim. Volta a falar, eu acho que tem que ter equilíbrio e mais consciência no ser humano, que eu acho que quanto mais o ser humano pensar que é pro bem-estar dele, eu acho que a gente consegue fluir muito melhor.
Então, a próxima pergunta era sobre justamente esses desafios que vocês enfrentam na unidade, né? Os desafios da conservação, que vocês já vêm falando, a questão da BR, a caça, tudo mais. Se quiserem falar um pouquinho mais, eu lembrei também do projeto da retirada das espécies exóticas. Seria interessante falar. Tem espécies exóticas, que vocês têm todo esse cuidado de tentar remover para preservar realmente as espécies nativas, porque as espécies exóticas podem invadir e acabar com tudo. E também, além dos desafios, o que é que nós, população, podemos fazer para ajudar o trabalho de quem está nas unidades de conservação todos os dias?
A questão das espécies exóticas também é um assunto bem delicado, uma das nossas ameaças aqui na unidade, pelo fato da espécie exótica ela suprimir as espécies nativas. Ela pode chegar aqui de uma forma que não seja proposital, mas pode ser que seja proposital, como, por exemplo, o dendê, né, que a gente está combatendo aqui na unidade. Caçador conservadores, eles usam muito como ceva as sementes do dendê. Então, assim, pode ser um dos motivos dele ter se alastrado tanto aqui na unidade. Questão da ceva, dos frutos dele para a ceva e tudo mais. E aí, a espécie exótica, ela suprime as espécies nativas, né? Tanto fazendo sombra, tanto com a questão dos nutrientes do solo, retirando esses nutrientes das plantas nativas. E isso causa um enorme prejuízo para a biodiversidade. A gente está combatendo aqui, tem alguns meses, ainda é um trabalho que vai durar bastante, assim, não tem nem previsão de quando efetivamente a gente vai conseguir fazer esse controle, porque, enfim, são muitos e muitos hectares de floresta, mas a gente está trabalhando aí, não estamos medindo esforços para tentar fazer esse controle, né, o máximo que a gente conseguir, assim.
Uma das ações, acho que não foi nem vista na época com a parte dos exóticos. Por incrível que pareça, a gente acaba se pegando em uns detalhezinhos que a gente nem pensava que era prejudicial. Porque tem algumas espécies que a gente está tão acostumada a conviver com ela que a gente acha que não, é brasileira, não, é daqui da Mata Atlântica. A própria manga, a própria jaca. Aí com pão você fala assim, não é brasileira e não é daqui. Ou quando não é, pelo menos do bioma. E assim, teve uma ação já tem bastante tempo que aconteceu aqui na unidade, que foi para minimizar o impacto que tinha na rodovia com o atropelamento dos animais. Porque assim, nesse trecho de 5 quilômetros que a gente tem de corte da BR, de fora a fora tinha mangueira, jaqueira. Então, assim, muito frutífera. Além do acidente automobilístico que gerava, que o pessoal parava para fazer a extração do fruto na época de fruto mesmo, os animais ficavam na travessia para se alimentar. Então, assim, essa medida já foi realizada, foi suprimido essas espécies aí frutíferas do entorno da BR. E depois aí veio com a gente agora, né, nesse projeto que veio do ICMBio mesmo. E a gente tava com uma pessoa responsável aqui, que era a Catarine. Ela era bolsista e pesquisadora do projeto. Infelizmente a gente perdeu ela pro mestrado. Ela voou, ela foi crescer um pouquinho mais, mas ela tá acompanhando a gente ainda. E um dos frutos que a Catarine plantou pra gente foi a inclusão do voluntariado aqui na unidade. Hoje a gente está com 4 voluntárias presenciais aqui, 2 em escala e 2 efetivas aqui dentro. E elas estão acompanhando bem a questão das exóticas aqui dentro, que é um impacto muito grande. A gente fica com o coraçãozinho apertado, porque a gente está tendo que extrair uma árvore, independente do que seja. A pobrezinha não sabe que ela não era para estar aqui. E é um gargalo muito grande que a gente fica dividido, porque os animais são apaixonados, então, principalmente pelo dendê. Desde o urubu, a gente sabe que é um carniceiro, mas ele adora o fruto do dendê. Até os maiores roedores aí que estão ajudando a disseminar a semente e botar a população do dendezeiro ali muito grande dentro da unidade. Mas assim, servicinho de formiguinha, mas a gente vai conseguir fazer o controle. E assim, a gente até fez umas postagens na página da Rebio, incentivando ao pessoal, se eles tiverem dúvida quanto a o que é uma espécie invasora, procurar a unidade. A gente disponibilizou a nossa rede social, o WhatsApp, o telefone, entrar em contato com a gente, que se a gente não puder ir lá, a gente vai pelo menos orientar o que pode ser feito para a gente conseguir de uma forma assim mais rápida, que eu não sei como que vai ser na questão do dendê dentro da unidade, que é o nosso maior gargalo, é o dendê, porque ele se alastrou de uma forma muito grande. Como a Mari falou, ele suprime as outras espécies quando ele está perto. Então, assim, ele tem um feromônio, se eu não me engano, né, Mari? Eu acho que não sei se é no, na folhagem dele, no, quando ele dá a folha dele, a flor, ele inibe que as outras espécies em torno dela ali se desenvolvam. E até assim, para a gente eliminar ele é difícil de tirar, ele é difícil de combater. Mas assim, como eu falei, as duas meninas, juntamente com a equipe de brigada que faz a parte de manutenção mesmo e esse apoio na gestão da unidade, eles estão numa área já muito boa, já um alcance bacana de supressão dessa vegetação.
Isso. E tem a questão também dos animais, né? Das espécies exóticas invasoras animais, né? A gente tem alguns anfíbios, tem assim um que é o mais emblemático, que é o javali também. A gente tá sempre em estado de alerta aqui na região por causa do javali. E a questão dos animais também, como espécies exóticas, é basicamente assim a mesma coisa. Tem predadores naturais e eles podem causar esses prejuízos na questão da redução de populações. O javali causa problemas assim até para plantações próximas da unidade também. Então tem todos esses problemas também com as espécies exóticas animais, as espécies invasoras animais.
Ai, é muitos problemas, mas vamos vamos torcer para essa situação melhorar. Vocês, pesquisadores que estão ouvindo, faz uma visita na Rebio, mas também numa unidade de conservação mais próxima, né? Eu acho que é interessante estar sempre visitando as unidades de conservação, seja para pesquisa, seja se você tem um filho que você está na escola, e propõe para a escola fazer uma visita, né? As unidades, todas elas estão sempre muito abertas para receber a visitação, ajudar, enfim. E faz um serviço muito legal à população de conscientização ambiental, que eu acho muito interessante. E nem todo mundo tá ciente que existe isso, mas também a gente não tem, às vezes, parece não ter tanto interesse assim em aprender, mas quando você vai, realmente você fica encantado com o que tá vendo. Acho que o contato com a natureza é imprescindível, assim. Todo mundo gosta, todo mundo se sente bem. Acho que regenera uma parte da gente que falta muitas vezes no dia a dia, né?
Convidar vocês de novo para voltarem aqui. Vocês já acharam a formiguinha de vocês, mas pega outra coisa, vem visitar a unidade, tragam mais pesquisadores, vão explorar isso daqui de forma legal e trazer mais benefícios para nós, ser humano.
Agradecer o convite, meu primeiro podcast, estou muito feliz. Agradeço pelo bate-papo. Também convido vocês a conhecerem a Rebio Soretama. E, como a Maria falou, conhecer alguma unidade de conservação mais próxima de você. E sempre estar tá passando essas palavras sobre conservação, sobre sensibilização ambiental, que é muito importante, principalmente a gente começar a falar sobre isso com as criancinhas mesmo. Desde criança já crescer com essa vontade de preservar, que eu sempre falo com os nossos visitantes aqui também, essa questão. Que nasceu em mim essa vontade de seguir a carreira ambiental quando eu era uma criança ainda. Essa educação ambiental, ela me ajudou muito na minha formação. E mesmo para quem não vai seguir a carreira ambiental, mas que tem essa consciência humana, essa consciência de preservação em nós, para a gente preservar o nosso planeta, nossa casa comum.
É isso aí. Mari, você lembrou o arroba da Rebio? Fala pro pessoal seguir aí.
@RebioSoretama. Soretama com dois Os. @RebioSoretama. Sigam a gente. A gente posta muita coisa legal lá. Nosso perfil tá crescendo bastante. Ele ainda é um bebê, ele tem 7 meses, eu acho. Alguma coisa do tipo. Mas ele tá crescendo, então sigam a gente, acompanhem a gente lá, compartilhem. Vamos ajudar nosso perfil a crescer.
E venham visitar a gente. Pode tentar agendar aí. A Mariana tá doida para receber o pessoal, para fazer uma trilha. Quem sabe não vê a onça lá, a bendita da onça que a gente fica. Ai, meu Deus, eu quero ver a onça. Não custa a gente ver a onça hoje. A gente viu através das câmeras, mas a gente viu. Tá lá. Isso é importante, né, pra gente. É importantíssimo ver a onça. Eu acho que é o animal mais emblemático, acho que da mata. É muito até engraçado quando o pessoal chega aqui. Eu quero ver a onça, quero ver, meu Deus do céu. Ela não tá presa ali, não, meu Deus. A gente não tem um zoológico, não, presa. Aqui o nosso zoológico é o céu aberto. Se você ficar quietinho, quem sabe a gente não consegue ver um bichinho aí, um cachinguelê, um macaquinho. Mas assim, a gente sabe que ela tá lá dentro. Talvez ela tá até vendo a gente que não vê ela.
Então é isso, esse foi o nosso episódio sobre as unidades de conservação, com a participação da equipe da unidade de conservação de Soretama, Rebio Soretama. Eu queria agradecer novamente as meninas pelo convite. Se vocês têm dúvidas, dicas e sugestões para o podcast, podem mandar um e-mail para aticandoformigueiro@gmail.com. Lembrando de seguir a Rebio Soretama no Instagram. Então é isso e até breve. Atiçando Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.